WhatsApp pra ela e eu mandei a minha voz.
Que bravinha boy, que bravinha boy.
E quando ele ligou pra ela, tava no motel com nós.
Que bravinha boy, que bravinha boy.
Dali galera, essa é mais uma edição do podcast mais oleoso do Recife região metropolitana. Eu sou Manuela Andrade.
E eu sou a Laís Soares.
E esse é mais um Que Braba.
Zera, bebezinha.
Então, galera, estamos voltando aqui com mais essa edição para comentar sobre um disco muito aguardado. Acredito que é um dos discos mais aguardados, assim, da cena nos últimos tempos. Pelo menos pra gente que é democrático, né? É plural no nosso curtir, no nosso ouvir de rap, né? Isso, Laís.
Total, velho. Principalmente porque é o álbum de estreia desse ícone, tá ligado? Então, geral tava realmente aguardando muito.
Mas quem é esse ícone? Esse ícone é ninguém mais, ninguém menos do que Drica Barbosa, um dos nomes mais importantes e mais influentes da cena nessa década, arrisco dizer, né? A gente não tá falando somente de 2019, a gente fala somente de 2019 muito pequeno. 2019 tem essa simbologia toda, né, de virada de década. Então, tudo que a gente começa a falar agora, principalmente no final do ano, é bem nessa pegada, assim, de arrematar, de fechar, de encerrar essa década de 2010. E acredito que Drica, junto com Tássia, são dois dos principais nomes, assim, da cena dessa década. Ela e Tássia Reis, né, junto com as meninas do Rimas e Melodia, que são mulheres muito influentes, muito boas, muito talentosas. E eu destaco a Drica porque eu tenho um apego maior a ela. Muita gente tem um apego maior à Tássia, mas eu particularmente tenho um apego muito grande à Drica. Acredito que foi depois da Negra Lee, a primeira mulher que faz rap que eu ouvi aqui do Brasil. Porque o mercado ainda é muito machista, né, velho? O mercado é extremamente machista. Não há o que falar. Acaba que muitas das mulheres são suprimidas. E as mulheres que acabam ficando em evidência, tem algumas coisas aí que eu não concordo muito, mas que eu acho que não há momento ainda de falar, né, sobre isso. Mas acredito sim que Drica é uma das mais influentes, assim, da década. Principalmente desde o EP dela, né, que foi lançado ano passado. E esse álbum de estreia realmente era algo muito aguardado por ser da Drica, por ela ser quem é, por ela se posicionar da forma com que ela se posiciona, pela lírica dela e principalmente porque ela é do Laboratório Fantasma, né? Que é a produtora do Emicida.
Um, dois, três. Então, vai, total. Drica foi uma das primeiras vozes femininas que eu comecei a acompanhar, assim. Primeiro que, assim, eu acho que ela tinha uma visibilidade, assim, obviamente, bem menor que a dos caras da cena. Mas eu senti ela como uma cabeça mesmo, um norte, assim, pra falar de mulheres na cena. Principalmente como o Manuela apontou aí nessa última década.
Exatamente. E, assim, meu primeiro contato com ela, de verdade, eu não vou ser hipócrita ou mentirosa e tentar me fazer aqui de caralho, escuto muitas mulheres. Eu vou estar mentindo. A indústria em si é machista. E acaba que a gente, enquanto consumidora, acaba absorvendo muito mais do conteúdo, das músicas, do trabalho dos homens do que das mulheres. Toda essa invisibilidade que rola das mulheres na cena acaba que, obviamente, é espelhado no consumo. Se a gente não procura bastante, a gente não acha mulheres que façam rap, sabe? É muito difícil, a gente precisa procurar. E daí acabou que, por até um tempo desse, eu sei, tipo, muito fã do Emicida, antes desse boom todo, né, dessa reviravolta que aconteceu de 2016 pra cá, com Suicida e tal. Acho que o rap, mais rap, assim, que eu consumia, era o Emicida. E a primeira voz que eu escutei, feminina, foi a dela, da Drica, justamente na música Mandume, né, que é do disco do Emicida. E quando eu ouvi toda a força, todo o talento, todo, não sei se é raiva, o poder, é isso, o poder, a força que ela trouxe na letra dela, eu, caramba, essa mulher é muito boa, velho. Eu comecei a escutar uma coisa ou outra, mas não vou mentir também que eu passei a escutar, assim, pontualmente, sabe, direto e tal. Não, era uma coisa que eu escutava, assim, ver na vida e ver na morte. Procurava uma coisa, escutava outra coisa, Mas não era, assim, algo que eu acompanhava de verdade. Comecei a acompanhar justamente após o EP dela e após me aprofundar mais na cena, né? Acho que à medida que a gente entra na cena, que a gente entra no, nesse lance de rap e tal, a gente começa a questionar algumas coisas e a gente começa a consumir algumas coisas pelo talento, óbvio, e por militância, porque eu acredito que você ouvir uma mulher que faz rap é militância, velho. A gente parar pra ouvir Drica Barbosa, a gente parar pra ouvir Tássia Reis, a gente parar pra ouvir com todas as questões Carol Conká, é sim uma forma de militância, porque o mercado se acostuma a ouvir homens. E a partir do momento que você sai desse hábito, que a gente tenta quebrar esse hábito, é militância. Ouvir mulher no rap é uma militância e eu acredito que não tem muito o que questionar sobre isso. O que é que tu pensa disso, Laís?
Minha irmã, eu concordo com você nesse sentido aí da gente ter que procurar bastante mulheres assim para ouvir, sons de minas para ouvir. E eu acho que o público, ele é muito, muito influenciado por isso, sabe? Por esse sistema. E tipo, se não vê tal artista em tal evento, se os produtores não colocam essas mulheres nos eventos grandes, não dão visibilidade, o público, tipo, não encara aquilo como algo consumível, sabe? Não vê, então não ouve, não procura, sabe? E acho que rola muito disso e acaba influenciando a gente mesmo a não saber, a não conhecer. E assim, eu também tenho um apego muito sentimental, pessoal com Drica. E já curtia, tipo, já sacava o som dela desde. Na verdade, tipo, eu não saquei esse som quando lançou, que é 1992. Ele é de uns 2 anos atrás, mas. Os dois não, acho que tem um tempinho mais. Mas eu, assim, foi tipo, a partir daí que eu comecei a querer saber quem era a Drica, sabe? E Mandume, posteriormente, também me despertou esse olhar, assim, mais pessoal. Mais pessoal não, mas assim, de interesse mesmo pra ela. E como tu bem falou, velho, é total, tudo de revolução. A gente dá valor, a gente saca o som dessa espirra aí que tá na cena. Não só nacional, mas tipo local também.
É tipo, o mercado, ele é muito cíclico, né, velho? Porque, tipo, a partir do momento que essas minas não são colocadas para fazer show, elas não têm de onde financiar um clipe, por exemplo. E acaba que o que faz as pessoas serem conhecidas a ponto de estarem nos palcos dos maiores festivais é justamente ter grana para produzir clipe. Porque, tipo, você é vista na internet e você é cobrada no palco, tá ligado? É uma coisa muito cíclica, é uma problemática muito cíclica do lance da grana. É tipo, é muito fácil você chegar e você ter uma família que tem grana, que pode lhe patrocinar, pode investir nos seus primeiros clipes, na sua primeira divulgação. Mas quando você vem do nada, velho, você é uma mina, então você já enfrenta uma puta de uma resistência. No caso da Drica, é uma mina negra, que tipo, a gente tá falando de rap, mas. Não tem como não dizer que o rap também não é racista, de certa forma. Principalmente com mulheres. Os homens são muito. Homens negros são muito mais bem aceitos, muito mais bem vistos e tal, por toda a estética trazida desde os Estados Unidos e tal. Mas a mulher não é. A gente não pode falar que é benquista, porque não é benquista. É só a gente comparar os números da Drica com os números da Ana Brisa, por exemplo. A gente vê a discrepância, tá ligado? É tipo, você é mina, você é negra, você tá fazendo rap e você não tem de onde tirar grana pra ir pro YouTube, pra que do YouTube você seja vista e chamada pro palco. Isso é uma problemática que fica assim, tipo, cíclica. Você não tem show, então você não tem dinheiro pra fazer clipe pra ser vista. Ou seja, você fica invisível. Tipo, é uma militância. A gente precisa realmente valorizar a mina, tá ligado? Tipo, de parar pra ouvir mesmo, porque a gente ouvir é meio que a gente também financiar e a gente, tipo, impulsionar a carreira delas. Então vamos pensar nisso. Tem muita mina boa aqui em Pernambuco, tem muita mina boa no Brasil, que só precisa que a gente pare para ouvir, que a gente divulgue, que a gente ajude o trabalho delas a crescer, sabe? Para que aconteça o que vem acontecendo com a Drica, né? Que tá assim, numa crescente absurda e que me deixa muito feliz. E acredito que parte disso se deve ao fato dela ter entrado, se associado, não sei exatamente como que fala. Pelo Laboratório Fantasma do Emicida, né? O Emicida é o Emicida, o Laboratório Fantasma, caralho, é o Laboratório Fantasma. Então você ser apadrinhado pelo laboratório, tipo, te dá a oportunidade de você poder mostrar seu trabalho. Isso é muito legal, muito legal. Laís, tem alguma coisa assim para arrematar aí, para a gente entrar no disco? Porque a gente está falando que só a poana não entrou na poa do disco, né?
Então, eu só ia, tipo, complementar algumas paradas que tu falou. Tipo, a sociedade da gente, pô, ela precisa de muito estímulo visual. E isso linka com o ponto que tu tocou de produzir clipes e estar sendo, jogando sempre produtos, sabe? Pra galera consumir. E isso também faz você pensar no rolê do hype, né? Tipo, ah, você precisa ser foda, você precisa estar na moda, você precisa estar com um tênis foda, ela precisa, sei lá, estar dentro daquele padrão do hype, do rap, sabe? Pra poder chamar atenção. E a partir dessa atenção, conseguir puxar um gancho, sabe, para o som, para o trabalho. Mas eu acho que principalmente aqui no recentemente tá rolando isso, de você precisar mostrar primeiro o seu externo, assim, esteticamente falando, para depois, sei lá, chegar com o trabalho. Outra coisa é o rolê da voz feminina, né, num beat. Eu acho que isso traz, velho, total incômodo, vários incômodos. A gente tá muito acostumado a ter referências masculinas, tipo, Racionais, Sabotage, Os Pirra de Fora, tipo, Tupac. E isso, velho, acaba, tipo, criando esses incômodos de ter uma voz feminina, sabe? E a questão do machismo, ele esmaga todas as possibilidades que a pirra tende a acender. Mas falando do lado fantasma, achei muito foda, sabe? Que ela tenha conquistado esse espaço lá. Enfim. E queria falar também do Natura Musical, né? Que ela lançou esse álbum numa parceria com a Natura. E por causa dessa parceria, ela tá, tipo, viajando no Brasil, assim. Então acho importante a gente pontuar que rolou um apoio de uma marca muito massa, muito, assim, grande a essa artista. Eu acho que isso fez total diferença. E bora pro disco, pô. Bora.
Sem sombra de dúvida, pô. Até porque, tipo, só para fechar esse lance do Natura Musical, o disco não foi lançado somente o disco, né? Tipo, somente o áudio. Foi lançado também o visual no YouTube. Então, todas as faixas acompanham uma espécie de mini clipe, que não é aquele clipe puta produção do caramba, mas que tem o visual, o que atrai bastante visualização no YouTube, né? Tipo, só a música atrai uma visualização X. Quando você tem movimento, quando você tem imagem, quando você tem um clipe, daí já atrai bem mais visualização. E é isso, vamos pro disco. Eu poderia passar assim muito tempo contextualizando, mas eu acho que cabe em um outro programa a gente fazer esse contexto das mulheres no rap, tá ligado? E daí a gente trazer todas essas problemáticas. Vamos pro
Sim,
disco.
total, bora.
Primeiras impressões e sentimentos que o Drica Barbosa, que o nome do disco é Drica Barbosa, trouxe. Bem, vou falar por mim logo a princípio. Foi um disco que, porra, na primeira faixa você já sente uma suavidade, uma força, sabe? É como se fosse uma força, mas que não fosse aquela força bruta, aquela força. Não sei nem colocar em palavras, sabe? Porque você sente a força, mas você sente uma suavidade, você sente uma paz ouvindo, sabe? E. Pra mim, tipo, o afeto é completamente ligado ao rap. É muito complicado eu ouvir algo de rap e gostar sem ter, tipo, o meu coração se tocado, sabe? Tipo, gostar da música só porque a música é dançante, ou só porque a pessoa tá no hype. Não. Eu preciso sentir no meu coração. Eu preciso que toque no meu coração. Eu preciso criar uma identificação. E caramba, tipo, cada letra dela é. Me trazia uma identificação, um sentimento de paz, um sentimento de identificação mesmo. Acho que identificação talvez seja a palavra-chave do sentimento, sabe? Não sei nem se identificação é um sentimento, mas vou colocar aqui como sentimento, porque foi o tempo inteiro eu me identificando com cada coisa que ela fosse falando, sabe? E é muito importante esse lance da gente se sentir pertencente àquelas músicas. A gente tá tão acostumado com o mercado de rap, falando de ostentação, de. Ah, porque o meu não sei o quê, no meu não sei o quê, meu lean, na minha, sei lá, não sei nem o nome daquela seda que todo mundo agora quer usar, que é a seda do hype. E são coisas que eu não tenho identificação nenhuma, sabe? E daí você ouve uma mulher que começa falando de ancestralidade, mas não daquela ancestralidade, tipo, super antiga, de 500 anos atrás, mas de uma ancestralidade de dentro de casa, sabe? De como é importante o afeto dentro de casa, de como, tipo, sua família, sua casa é seu refúgio, sabe? E a partir disso ela ir esmiuçando mais outras questões de ancestralidade e tal. É muito interessante. E a identificação, assim, foi instantânea, sabe? Um sentimento de força, de alívio, foi um poço de sentimentos bons. Foi um disco, assim, que me surpreendeu. Não vou dizer que eu esperava um negócio tão bom assim, e foi muito bom, de um sentimento muito bom, assim, numa primeira ouvida, numa segunda e numa terceira. Inclusive, é o meu disco conforto, sabe? Tô triste, tô revoltada, tô precisando de um ânimo. Eu vou ouvir o disco da Drica, porque realmente ela me traz um mix de sentimentos bons, de sentimentos de força. E para mim, pronto, as primeiras impressões são essas.
Véi, pra mim, véi, pra mim, eu acho ele muito gostosinho de ouvir. Eu simplesmente não tenho vontade de pular faixa nenhuma, sabe? E começa com Herança, né? Que é provavelmente a minha faixa preferida. Ai, tô com medo de dizer isso, mas é provavelmente minha faixa favorita. E eu converso com os versos dela o tempo inteiro, véi. O tempo inteiro, me identifico horrores, assim, já vinha me identificando com as narrativas de Drica há um tempo, como a gente falou, mas esse sentimento de pertencimento, ele fica tipo mais evidente agora. E eu sinto que eu tô, sabe, contando os meus rolês para ela e ela tá artisticamente colocando isso numa rima, sabe? Eu acho também que faz todo sentido o disco dela se chamar Drica Barbosa, sabe? Porque eu percebo que ela tá se colocando de toda a alma ali, sabe? Ela tá se colocando com, pô, tô botando tudo de mim aqui, tô sendo real. Eu percebo muito isso. Outra coisa, véi, é que eu fiquei assim, surpresa não. Não sei se surpresa é a palavra, mas com o potencial, um múltiplo potencial vocal dela. Porque tem algumas faixas que, tipo, não tem feat, é só ela e ela consegue, sei lá. Ser tão versátil, sabe? Com a voz, tipo, brincar tanto com a voz dela que eu fico, pô, que bicha braba, sabe? Eu não sou muito boa de falar de aspectos técnicos, mas sentimentalmente ele me deixa muito confortável e ao mesmo tempo me faz refletir sobre altas paradas assim, de ancestralidade mesmo, de história. O que é que eu tenho na minha história? Que reflete na pessoa que eu sou e nas minhas identidades, sabe? E é basicamente isso. Ele é muito gostosinho, muito, muito, muito gostosinho e forte também.
Então, falando sobre os beats. É um disco, como Laís acabou de falar, é muito gostosinho de ouvir. E quando eu falo de muito gostosinho de ouvir, não é somente da voz dela, que é uma coisa que a gente vai falar mais à frente, miuçar mais à frente. Mas assim, os beats, eles são muito bons, são muito diferentes. E talvez seja um dos diferenciais do disco dela, essa versatilidade. De influência, né? Acho que é influência a palavra certa. Porque é um disco que ele não se prende ao rap tradicional, aquela coisa boom bapão ou um trap que tá super em alta, né? O trap do tira a mão do meu gló, tira a mão do meu ó, vou pegar o seu tchó, não sei o que, pá. Essa coisa de trap. Ele não é boom bap, ele não é trap. Ele conversa bastante com vários ritmos da favela. E para mim é um dos pontos altos do disco. É o quanto ele dialoga com a favela. E não só com a favela que ouve rap. A gente precisa falar, né? A favela ouve rap. A influência dos Racionais MC, Facção Central, enfim, ainda é muito forte aqui no Brasil, nas periferias do Brasil, principalmente, acredito, do Sudeste. Sudeste, principalmente. Que viveu isso muito mais forte do que a gente aqui no Nordeste, né? Mas ela teve, ela, não sei se somente ela, o Laboratório Fantasma. O Fiote, que foi o diretor do disco, e o Grow, que foi o produtor do disco, não sei se é Grow que fala, mas deve ser. Eles tiveram todo esse cuidado com o disco, de fazer um disco que dialogue com a favela, tá ligado? Os beats são beats que dialogam com várias manifestações artísticas negras das periferias do Brasil. sabe? É um disco que tem influência de beats do funk, 150 BPM, como o Quem Tem Joga, né? Que eu acho que é um dos hits, um dos singles do disco. Foi, acredito que lançado até antes do disco sair. O Quem Tem Joga, que é uma parceria com a Glória Groove, com a Karol Conká, e me perdoa, mas me fugiu o nome da outra menininha que canta com ela. E que dialoga também com o Pagodinho dos anos 90, mas que dialoga também com o Pagodão da Bahia, que tá super em alta, voltou com tudo. Aliás, eu acho que o Pagodão da Bahia é um ritmo que nunca tem um modo pausa, sabe? É uma coisa que no carnaval sempre está presente, pelo menos aqui. E também conversa com o pop, e é um rap super melódico, né? Quando a gente vai analisar os beats, é um beat que dá a possibilidade de você fazer uma rima mais forte, e que também dá uma possibilidade de você fazer uma rima bem melódica, de você cantar, e não só rimar. Isso são diferenciais assim notórios. Mas eu acho que o ponto-chave, assim, só para fechar minha fala sobre os beats, o ponto-chave do Grow, que é o produtor, foi justamente esse cuidado que ele teve, ou que a equipe inteira teve, de ter essa sacada de fazer uma coisa que não seja somente o rap, mas que converse com as outras favelas do Brasil, sabe? Isso é importante musicalmente, isso é muito importante comercialmente, né? Porque aí você vai ter uma galera que ouve um funk ouvindo rap, você vai ter uma galera que ouve pagodão ouvindo rap, você vai ter uma galera que ouve pop ouvindo rap, sabe? Isso é mercadologicamente muito inteligente. E é o ponto alto, assim, do disco, essa possibilidade de passear entre outros ritmos.
Total, velho. Eu achei os beats bem versáteis mesmo. E bem diferente do que eu tenho percebido recentemente. Nos últimos lançamentos, assim, de outros artistas, homens principalmente. Eu tava percebendo sabe, um jogo de beats muito parecidos. Principalmente no mesmo álbum, inclusive. E no de Drake eu senti essa diferença. Outra coisa, assim, que eu queria pontuar sobre era que. Eu acho, tipo, autêntico e ao mesmo tempo original ela trazer essa versatilidade. Porque, tipo, será que daria pra gente pegar os versos de Liberdade e jogar no beat de Quem Tem Joga? Tipo, eu não sei se encaixaria muito bem, mas eu acho que isso é um ponto, sabe? Porque, tipo, traz uma originalidade do caralho. Cada beat, cada letra se encaixar perfeitamente naquele beat, sabe?
Se a gente for falar de gênero, né? Onde que o disco da Drica se encaixaria? É um disco de rap. Ela é uma rapper. Ela se afirma, se põe como rapper. Então é um disco de rap. Não tem o que conversar. Mas como a Laís bem falou, é muito autêntico. É muito original. E acredito que é bastante a cara do Laboratório Fantasma. É uma coisa que a Emicida já vem fazendo há bastante tempo. E que a Drica também já fazia. Que talvez por isso também ela tenha sido apadrinhada pelo laboratório, né? E tal, que é fazer não somente aquele rap pesadão, sujo, que a gente é acostumado, sabe? De rima forte e tal, mas de fazer um rap super melódico, assim, com bastante influência do pop, uma coisa mais nova, mais inovadora, mais. Não sei nem se. É exatamente New School, porque eu acredito que o New School tem uma outra cara. É uma coisa realmente, um rap bem puxando pro pop. Então, sim, se a gente fala de gênero, é rap. Mas é um rap que, como a gente já falou sobre os beats, traz várias influências de várias outras coisas, de vários outros ritmos. É um rap que conversa com funk, é um rap que conversa com pop, é um rap que conversa com o pagode, com o pagode baiano. É um rap novo. É basicamente o que todo mundo precisa fazer, todos os artistas precisam fazer, é inovar, é trazer um novo, porque mais do mesmo a gente acaba ficando preso na década passada, né, que é a década de 2000, nos anos 90 também. E que isso não é interessante, o interessante é realmente a gente renovar e saber renovar, não renovar por renovar, mas a gente entender onde a gente pode fazer ligações, onde a gente pode buscar influências, a importância dessas influências que a gente quer trazer. E ela fez isso muito bem, tanto na hora de pensar por onde que o rap dali iria passear, como também na hora de convidar as pessoas. Porque uma grande sacada, você, sei lá, fazer uma coisa com influência do pagode baiano e você chamar o Atocha, que é os caras estão viajando o Brasil inteiro fazendo pagodão, que não é somente um pagodão baiano, é um pagodão baiano eletrônico, tá ligado? É, tipo, é muito bem pensado. É o rap conversando com outras coisas. E isso fica bem explícito no disco dela e muito bem feito. Porque pode ser que, tipo, algumas pessoas façam ou tentem fazer isso de conversar com outros gêneros e não fique interessante, fique parecendo que, tipo, metade da música é uma coisa, outra metade da música é outra. Não é assim que funciona o disco dela. As coisas casam, as coisas estão em harmonia. Os ritmos conversam realmente entre si, se integram. Isso é muito interessante.
Ai, Manu, você é tudo pra mim, sabe? Porque é realmente isso, ele dialoga com outros ritmos de forma muito massa. Eu acho que ela soube fazer isso muito bem. Agora, tipo, eu acho que daria pra gente puxar ela um pouquinho mais pro lado dessa nova MPB que tá surgindo aí. Tipo, MC Tá, que é um funk que conversa com outros ritmos também, sabe? Na verdade, é como se fosse um sonzinho mais soft que conversa com o funk. E Xenia França, eu acho que qualquer dia desse, velho, o Spotify vai botar, sei lá, algum som dela desse álbum numa dessas playlists, sabe, que coloca essas meninas também. Eu sinto isso, tipo, com liberdade, ela chama a Lued de Luna, pô, pra cantar com ela. E eu acho que isso é o que faz, sabe? Esse diferencial também no disco desses pontinhos, sabe?
É muito importante tu ter pontuado isso, que eu não tinha sacado. Mas é real, é uma coisa que vem acontecendo com cantores de vários ritmos, principalmente esses que acabam fazendo parcerias com coisas bastante influentes. Tipo, tá, a Drica tá no Laboratório Fantasma, que é meio que é do Emicida, ou tem o principal nome, o Emicida, que é um cara que já tá fazendo um rap mais soft há bastante tempo, inclusive é bastante criticado por isso. Mas enfim, isso daí é outra questão. E muitos outros artistas que acabam fazendo essas parcerias acabam indo para uma coisa mais soft, mais leve mesmo. É, inclusive, tipo, um processo que é um nome bem polêmico que eu vou citar aqui e eu vou tentar justificar. Mas, enfim, o Baco é mais ou menos também o que o Baco tem feito, né? Uma coisa mais soft. A diferença é que o soft do Baco não é somente na sonoridade, ele tá soft em tudo. Já a Drica, ela consegue fazer um som que o ouvido seja bastante soft, mas que na hora que a gente vai pegar a letra, continua com um teor de resistência muito forte, tá ligado? Não é uma coisa que foi pro soft e se perdeu lá. Foi muito importante pontuar isso. Eu comecei a meu tic-tac aqui, começou a conversar, e é muito interessante de como ela foi por esse lado, que é uma coisa que a gente já espera de artistas do Laboratório Fantasma, ou pelo menos coisa que eu já espero. Fazer uma coisa mais soft realmente. E é realmente um som muito soft, é uma coisa bem leve, como eu falei nas primeiras impressões, é muito leve, mas que não perde o teor de resistência. Isso é muito interessante, é mais interessante ainda como ela consegue, tipo, não se perder no meio disso tudo. Muito muito bom a sua pontuação. Mais alguma coisa para fechar esse ciclo de gênero?
Ah, então, eu tava pensando que esse rolê de transformar o seu som numa coisa mais soft é tipo uma tentativa dos rappers mesmo de colocar uma brasilidade no bagulho, sabe? Tipo, é muito chique, é muito clássico você fazer um beat e colocar, sei lá, um sample de Bossa Nova ou, sei lá, Clube de Esquina, sabe? Então eu sinto que eles, assim, em geral, querem, tipo, resgatar isso, sabe? Não resgatar, mas criar também um produto nesse estilo.
E eu digo mais, eu acho que não é somente no teor de som, de ficar somente restringir a um diálogo só de música. É um diálogo de mercado também. Onde é que Drica com esse som tá entrando? Drica tava esses dias aqui no Coquetel Molotov, tá ligado? É, onde é que esse som mais soft, mais com influências mais hegemônicas pode entrar, sabe? Onde é que ela poderia entrar se ela fizesse um som sujo e raiz e aquela coisa toda do old school? E onde é que ela consegue entrar agora com esse som mais leve, mais com outras influências? E, enfim, onde é que ela consegue entrar? Ela consegue entrar em festivais, festival da grana. E é isso. É uma questão também de mercado. É a gente pensar onde a música que a gente faz vai tocar, para onde é que a gente está destinando as coisas, sabe? É uma questão de público-alvo, é uma questão de mercado mesmo, de pensar em grana, velho. Porque se a gente faz um som assim, com tantas influências, com feats de pessoas de outros nichos, com certeza a gente vai conseguir adentrar em outros lugares. Isso é a base de tudo.
Sim, velho, total. Assim, ela consegue atrair um outro público mesmo. E é isso, tem que se reinventar mesmo e fazer dinheiro. Tirar dinheiro de onde tiver de tirar. E é isso.
Pois muito que bem. Depois de falar de onde a gente pode observar esse disco da Drica, a gente vai falar um pouco da lírica, né? Que é uma dos pontos mais fortes assim dela enquanto artista. E é um dos pontos que o rap, em sua essência, vem trazer, né? Que é a lírica. É, Drica já vem há anos trazendo músicas com críticas muito fortes, né? Ela rima sobre problemáticas sociais, sobre ancestralidade, sobre a questão da mulher, enfim, isso já é uma coisa que ela vem fazendo há anos, e com certeza foi o que gerou essa expectativa toda que a gente tava sobre esse álbum de estreia dela, né? Por mais anos que ela tenha na cena, ela tem bastante, muito tempo na cena, mas ainda não tinha lançado um disco, um álbum mesmo, e toda essa aptidão lírica que ela tem foi o principal motivo, com certeza, da gente estar com tanta expectativa para o lançamento desse álbum. E não decepcionou. A verdade é essa. Em todas as músicas, até em Quem Tem Joga, que eu acho que é a música mais farofa do disco, ela vem com afirmações importantes, sabe? Com questões importantes. Até no farofa ela consegue se colocar de maneira muito inteligente. É impossível a gente falar de lírica e não falar da coisa linda, que é a primeira e a última faixa do disco dela. Não que o resto do disco não esteja impecável, mas eu acredito que a primeira faixa e a última faixa são duas obras de arte, porque na primeira ela fala de uma maneira tão bonita e tão natural sobre a família dela, sobre o sonho que ela tá vivendo, sabe? De como a família dela deu força para ela continuar nisso. É uma coisa muito bonita, de uma forma muito bonita, é uma poesia muito bonita. Faltam palavras para dizer o tanto de sentimento que ela colocou, e ela coloca esse sentimento em palavras bonitas, em palavras legais e de maneira leve. É realmente a naturalidade com que ela consegue rimar. Tipo, me assusta, velho. Porque tem coisa que a galera, para complementar uma rima, acaba deixando uma coisa meio esquisita. Ou assim, tipo, a frase não fica tão perfeita. E assim, as frases, os versos da música é incrível. Isso falando da primeira. Quando a gente vai falar para a última, da última, que é sonho, sonhando, é uma dessas duas coisas. Enfim, ela resgata a ancestralidade, não só, tipo, enquanto família, enquanto mulher negra, mas ela resgata a ancestralidade da mulher na música, no rap, tá ligado? É muito bonita a forma com que ela homenageia, tipo, a Negra Lee e tantas outras mulheres que antecederam, que abriram caminho para ela, tá ligado? Ela é muito boa escrevendo, ela é muito boa com a caneta. As músicas são maravilhosas, as poesias são maravilhosas. Como ela fala de ancestralidade, de fé, de amizade, de liberdade, ela consegue, tipo, falar sobre tudo isso de uma maneira muito homogênea, sabe? Tipo, em liberdade, quando ela fala, ela tá falando sobre mulher, sabe? Sobre a questão de gênero. Só que ela também, tipo, ela está cantando isso, não é somente está falando de mulher, está falando sobre mulher negra, tá ligado? É muito bonita a forma homogênea, a forma que ela cria tudo que é cantado. É muito boa, tipo, ela é incrível liricamente. E vou dizer a vocês, dá pau em muito cara, viu, véi? Vocês aí ficam consumindo homem pra caralho, achando que só homem sabe fazer rap, para ouvir a Drica Barbosa e tudo que ela tem para falar, que dá pau em muito desses caras que tá aí no hype falando só a mesma coisa e que acaba que não fala nada, fala muito, não fala nada. Vão ouvir o disco da Drica. É isto.
Oxe, com certeza, véi. Ela não decepciona em nada, assim. Autenticidade, nada, nada, nada. As rimas dela são, tipo, afiadíssimas. Eu acho ela afiadíssima em tudo. É, acho que ela chegou nesse álbum, principalmente, assim, sem pena de ninguém, sabe? Ela chegou pensando assim: Véi, eu sou boa, eu sei que sou boa. E agora eu vou escrachar isso aqui pra vocês, vocês vão ter que engolir. Tem um trecho de uma das músicas que ela fala: tô encharcada, amor, de autoestima. E, tipo, ela coloca a autoestima como ponto principal em várias faixas. E, com certeza, assim, a que mais me marca nesse sentido de pensar lírica, além de herança, é grave. Grave pra mim, velho. É tudo, tudo que é. Punchlines brabíssimas, sabe? E ela também fala que, tipo, ela se coloca enquanto Afrodite lírica. E é total. Cristal do rap real. E com relação a dar pau em macho, velho. Ela já faz isso há muito tempo. Galera que não se liga. Mas muita rima foda. Cada verso foda que você fica, meu irmão, a bicha é braba.
E ela é braba fazendo, tipo, várias coisas, tá ligado? Tipo, Rosas. Rosas, por exemplo, é a minha faixa favorita do disco. E me arrepia do começo até o fim, justamente por falar desse lance de autoestima, que é muito forte, é muito representativo. A Drica está falando de autoestima, porque a Drica é a base da pirâmide de opressão, tá ligado? Tipo, a Drica, ela não é só a Drica, mas ela é uma mulher negra. Que veio de baixo, uma mulher negra pobre. Ela é a base da pirâmide de opressão, tá ligado? E ela chega, tipo, o plot twist que ela dá assim no que a vida poderia ter escrito para ela, porque a sociedade escreve um caminho para a mulher negra periférica. E a gente não tem como negar que a sociedade escreve um caminho para a mulher negra periférica. E o caminho nunca é um caminho de autoestima, tá ligado? E ela chega, tipo, cuspindo a autoestima, ela chega por cima de todos os problemas, em todas as questões que a sociedade em si pode mostrar, tá ligado? Tipo, Rosa para mim é uma, liricamente é incrível, é muito bonita. E não posso deixar de falar de Tentação, né? Que é o feat com a Tocha, é uma love song, um pagodinho baiano que véi, toca o coração, sabe? Você fica querendo escutar um amorzinho, um pagodinho na hora do amor. Nossa, maravilhoso, perfeita. Zero críticas.
E Rosas, né, velho, que é um trap. Eu acho que ela já chegou na intenção de mostrar. Eu sou muito braba no trap também, e vocês vão ver que eu sou. Inclusive, Rosas saiu antes do disco, sabe? Saiu primeiro Quem Tem Joga, se eu não me engano. Aí depois ela lançou Rosas e a galera ficou: puta que pariu. Minha irmã, você vai, sabe, fuder com o game. Foi isso que ela fez.
Sim, Rosas é realmente muito, muito boa mesmo. Não só no lance de tipo, da lírica em si, né? A gente já vem para um outro ponto da nossa análise. Mas, enfim, é, tipo, toda o que Rosas significa, né? Porque, além da lírica ser muito boa, é um trap. E o mercado do rap hoje é basicamente trap. Então, tipo, uma mulher fazendo trap lírico, fazendo um trap que faz sentido, que tem um contexto social. Tem uma importância social, tá ligado? Não é só fazer um trap de olha pro Oclean, tá ligado? Ela fazendo um trap falando de autoestima, de representatividade, de uma pá de coisa. E isso é muito foda. Mas muito que bem.
Total, amiga.
Chique, muito que bem. Eu vou dar. Tem mais alguma coisa mais pra falar a respeito?
Não, não, é isso, vai.
Pois muito que bem. A gente falando de como a Drica é, cantou trap e um trap lírico. A gente não pode deixar de falar de performance, né? De como ela se coloca na hora de, tipo, vender tanto o disco, como também como ela se coloca nos clipes, né? Do disco. Porque, como eu falei já no início do programa, todas as faixas têm um clipe. Todas as faixas acompanham um vídeo. Então, tipo, como ela se colocou? É muito complicado, mais uma vez, a gente falar de mulher no rap. Porque as pessoas acabam exigindo que a mulher que faz rap esteja em um dos dois extremos. Ou a mulher tem que fazer rap estilo homem, rimando estilo homem, aquela coisa bem bruta, bem, e aí, mano, não sei o quê, pipipi, popopó. Ou então que seja uma coisa bem fetichizada, erotizada, no bom e velho estilo Na Brisa, que é se mostrando um pouco a roupa nos stories. Tipo, jamais, longe de mim, julgar a maneira com que as pessoas se vestem, longe de mim. Mas é uma questão que a gente precisa conversar. De como, tipo, você espera que a trapper branca esteja com pouca roupa, mas que a rapper preta precise fazer um rap de mensagem falando que nem um mano, tá ligado? E a Drica simplesmente chega com um negócio, tipo, tão novo quanto o que ela traz sonoramente no disco. A bicha se coloca num estilo meio trapper, mas não aquela coisa. Esqueci a palavrinha, velho. Aquela coisa bem caricata. É, pronto, é isso, a palavra caricata. Ela consegue ter, tipo, uma autenticidade também visual, de como ela se coloca, tipo, reforçando a coisa dela ser uma mulher negra. Em momento nenhum, ela tenta suprimir isso, não sei, tentando buscar influências estéticas europeias. Sabe? Ela é uma mulher negra, ela é uma mulher negra retinta, e é isso. E as roupas que ela traja rememora bastante o que vem sendo trazido no trap, sabe? Ela consegue ser uma mulher, sabe? Explorar o lado dela feminino, sem necessitar ser uma coisa tipo apelando pro sexual, tá ligado? É uma coisa feminina que não apela realmente pro sexual. É tipo, ela realmente tem uma estética muito bonita. É muito bonito ver, tipo, a performance dela nos clipes. Porque ela tem uma coisinha do mano, mas que não é, tipo, forçada para ser engolida, para que a galera aceite ela enquanto rapper. É só uma coisa mesmo dela, como ela canta, né? Maloqueira e tal. E que também vem pra esse lado mais feminino, sabe? É uma maloqueira bem feminina e é muito interessante de como ela se põe, sabe? Ela realmente, acho que é uma coisa bem natural dela. Ela realmente tá sendo quem ela é. Não existe uma personagem Drica. Existe somente Drica. Ela é aquilo, ela é exatamente aquilo que ela tá mostrando. Ela não se esforça para ser um personagem, como muitos rappers principalmente fazem, né? De ser uma coisa que não é. Não, ela tá ali autêntica, tipo, de verdade. Essa é a Drica. É uma menina maloqueira, uma mulher maloqueira, mas que também é uma mulher, tá ligado? É muito legal isso. Pelo menos essa é a minha visão. E aí, Laís?
Menina, é assim, eu percebo, eu enxergo ela muito mais confiante, sabe? De uns tempos pra cá, eu percebo que ela vem trazendo uma confiança em si mesma do caralho. E que isso faz toda a diferença na hora de performar, se colocar, na arte, né? E tipo, uma coisa que linka muito com o que tu falou é essa quebra de estereótipos mesmo, sabe? Ela não precisa, tipo, só falar sobre, tipo, os rolês da mulher negra. Mas ela conversa sobre tudo e se coloca enquanto mulher, enquanto mulher periférica, sabe? Mostra também que curte moda, que curte fazer os rolês no cabelo, enfim. Isso tudo é imagem e a performance também, eu enxergo assim. Eu fui pro show dela no Molotov, que rolou aqui em Recife.
Nossa, estou com
Privilégios.
inveja agora, tá? Beleza, estou com inveja.
Privilégios. E o diferencial dela que eu notei é tipo o rolê do brilho no olho, velho. Do brilho no olho, do brilho na voz. Ela canta, parece que, sei lá, aquele é o sonho dela. E que ela traz muito também nesse disco essa sensação de estar realizando de fato um sonho. E tipo, quando você vê isso pessoalmente, você fica, meu irmão, ela é real, velho. Ela é real, como tu falou. Não tem personagem, ela é real. E dá pra notar isso pessoalmente, tipo, é muito incrível, é uma sensação muito incrível que ela passa, sabe? Pra quem tá ali. Parece que a gente tá conversando com um espetáculo, sabe? Conversando num espetáculo. Outra coisa, velho, que eu notei também no show dela, é que ela acrescentou dança, sabe? No palco. Eu não sei se já rolava isso, mas eu sinto que é uma parada muito nova que ela trouxe de colocar dança, coreografia. Ela coreografa com outras meninas também nos shows. Não só em Quem Tem Joga, né? Que é o que a gente imagina que vai rolar, mas em Tentação também ela traz isso. E é muito foda essa inovação, essa reinvenção dela enquanto artista que performa também no palco.
É, realmente, essa parte aí eu não tinha como saber, porque eu, pobre demais para ir para esse show e desempregada demais para ter ido ao Molotov. Mas é realmente algo novo no rap, né? A gente precisa falar, tipo, por mais que ela esteja soft, por mais que ela dialogue com outros ritmos, mas ainda assim é rap. E no rap não tem muito isso de coreografia, não, né? O máximo que tem de coreografia é uns b-boy mandando uns passos loucos lá e tal, mas, tipo, uma coreografia com dançarinas e tal, com balé, no caso, é completamente diferente. Daí já é um outro diferencial, sabe? Tipo, principalmente nesse lance dela tá fazendo bastante festival, né? Já que ela é patrocinada pela Natura.
Total, bora.
Pronto, tá. Vou encerrar aqui esse bloco de performance e a gente vai para o próximo, que é uma narrativa no disco. Beleza? Deixa eu só marcar o tempo. Beleza, a gente já está quase na reta final do nosso programa, mas ainda tem alguns pontos aqui a gente analisar. Existe uma narrativa no disco Drica Barbosa? Isso foi um ponto que eu fiquei bem confusa, bem perdida, tentando achar uma espécie de ordem cronológica das coisas, mas que realmente não existe. O que existe é a disposição dessas conversas de ritmo que ela faz. Porque no começo vem essa coisa mais limpa, com mais influência da música popular brasileira e tal, que é em herança e em liberdade. Tem essa coisa mais bem mais leve, bem menos rap, em sua origem, pelo menos assim que eu vejo, tipo, sonoramente falando. Aí ela vem com essas coisas mais leve e forte. E, tipo, não é porque é leve que a coisa não é forte, tá ligado? E daí ela traz, na sequência, as influências de outros ritmos, né? Eu acho que ainda tem mais uma música que conversa com R&B, que é a faixa 3, que já vem preparando o território para a maior love song do disco, que é o Tentação, né? Que é junto com o Pagode Baiano. Na sequência vem Quem Tem Joga, e daí a gente vem para um mergulho no rap mais de raiz, né? Eu acho que a partir de Quem Tem Joga, ela volta bastante pro lance de um rap mais forte, de um rap mais sujo, né? A gente tem o trap também, né? Que é em Rosas, e daí é só rap, só conversando com as nuances do rap mesmo, e fecha o disco com um rap também melódico. Acredito que todas as faixas dela permitem com que ela cante melodicamente e com que ela rime. É uma coisa que me lembra bastante o que a Negra Li faz, que é chegar e mandar aquele speed, aquela rima bem pesadona, e quando vê, vem no refrão cantando. Cantando bem, tipo, como se não fosse rap, cantando mais de forma mais melódica. E é isso que ela faz, assim, no disco inteiro, mas que se acentua bastante a partir da faixa 6. Esse lance de rimar bastante e mandar um refrão mais cantadinho, mais melódico. Mas, tipo, as cinco primeiras faixas é onde ela traz toda essa influência de MPB, de coisa mais leve e conversa com outras periferias. A partir da faixa 6 é mais rap. E para mim é essa a narrativa que tem, sabe? É da gente começar mais leve e entrando numa coisa mais pesada, né? Que é o pagode, o funk, e só aí emergir direto no rap. Para mim, essa é a narrativa, Laís.
Então, eu sinto, é uma coisa bem sensitiva mesmo, esse rolê da narrativa, que a base de tudo é, tipo, a paixão dela, sabe? Ela coloca tanto de si nesse álbum, nessa produção, que eu sinto que o amor é, tipo, a chave de tudo, assim, a base de tudo. Inclusive nas músicas de mensagem, assim, mais crítica, eu sinto que tem muito desse rolê.
Depois de falar dessa disposição narrativa, é importante a gente falar do visual. Quando a gente fala do visual, não é da performance dela, porque a gente já falou da performance. Mas é realmente, é puramente o visual, tipo, capa do disco, enfim. E foi uma coisa bem simples. Acho que todo o trabalho, toda a parte mais densa fica realmente no conteúdo encontrado no disco. A capa do disco, a forma com que o disco é apresentado é bastante simples. Só que o simples não quer dizer sem referência. É importante a gente lembrar que, tipo, o trabalho de Drica, todo ele é cheio de referência. E a capa não seria o contrário. Como a gente já vem falando ao longo do programa, o disco é uma coisa que fala bastante de ancestralidade. E a capa vem selar essa coisa da ancestralidade. Você olhando para a capa, você vê bastante elementos de África na capa do disco. A letra, se eu não estou precipitada, onde tem escrito Drica Barbosa, ele traz elementos africanos. A roupa que ela veste na capa do disco traz elementos da África, entendeu? Então eu acredito que a capa do disco, por mais simples que seja, tem essa função de selar a identidade da Drica, a identidade musical da Drica. Não é somente a Drica ali, é todo um resgate ancestral ali, sabe? Ela está ali já é representativo por si só, tá ligado? Não precisa, tipo, estar reforçando como vários rappers fazem, né? Ah, porque eu sou preta, porque eu sou preta. Não, ela é preta, tá ali na capa do disco. Sou uma mulher preta e tal. E meu resgate ancestral vai estar aqui no conteúdo, porém tá selado na capa. Na capa você já entende que ela vai fazer essa referência à ancestralidade dela. Que não é feita de uma maneira tipo, ah, porque eu sou preta, ah, porque eu sou preta. Não. Ela faz isso de uma maneira muito mais leve, e não é porque é leve, mais uma vez, que não é explícito. Mas é isso. O visual é simples, porém não é um simples sem referência, sem base. Não, é um simples que traz uma mensagem, sim. Laís.
Amiga, eu concordo totalmente assim contigo. E só queria acrescentar que eu acho que rola uma preocupação assim com a paleta de cores. Tipo, nos vídeos, no álbum visual, assim, nos videozinhos que foram pro YouTube, cada faixa tem uma cor, sabe? Uma cor específica. E essa cor, ela, tipo, vai se distribuindo em vários tons, ao longo do cenário, no meio do cenário lá. Aí tem tipo um azul em tons pastéis. Aí tem um azul mais royalzinho, mas sempre azul, sabe? Se for tal música. Tentação, por exemplo, tipo, são tons de laranja. Eu acho que rolou muito essa preocupação com a paleta de cor, que também é trazida na capa do álbum, né? Tem um laranja ali com um rosa, assim, e o branco pra dar uma, tipo, uma. Dá uma equilibrada, sabe? E fazer aquilo ter sentido. É isso, basicamente.
Acredito que traz um pouco de amarelo também, né? Acho que trabalha bastante as cores mais quentes.
Sim, cores quentes.
É importante a gente falar que a maioria dos artistas negros que têm lançado trabalhos, pelo menos nesse ano de 2019, têm focado bastante em falar sobre, não só sobre a ancestralidade em si, assim, enquanto família, enquanto saber que nós viemos de algum lugar do continente africano e tal, mas que também tem trazido bastante coisas do aspecto da fé ancestral, sabe? Como a gente falou no álbum do Rote e do Oreia, eles não são negros, mas o Rote, ele é candomblecista e ele traz muita referência do candomblé pro disco dele. A gente também falou da MC Tá, que também traz bastante referência da fé, de forma bem mais pontual, inclusive, de forma bem mais abrangente. No caso da Drica, ela pontua isso em uma faixa, acredito, onde ela fala sobre Oxum, que vai guiando o caminho dela, mas não é de uma forma tão explícita como quanto de outros trabalhos de outros artistas. Ela veio meio que em contramão a isso. Talvez por ela não ser tão adepta da fé, não ser tão praticante, na verdade, da fé, não ter a religião tão, de forma tão vívida na vida dela, ou talvez porque não era o momento dela falar sobre isso. O primeiro disco talvez fosse o momento dela falar sobre ela e sobre questões com que ela vivencia de maneira mais forte. Mas ainda assim, faz sim uma referência à fé ancestral, quando ela fala de Oxum. Mas acredito que se resume mais ou menos a isso. Não lembro de, em algum outro momento do disco, ela passear pela fé ancestral, pelo candomblé, pela umbanda, nem pela jurema, por exemplo. Ela realmente é bem menos incisiva com relação a isso. Então, talvez venha em contramão ao que a gente encontra em outros trabalhos desse ano.
Amiga, concordo 100% assim com você, mas acho importante a gente falar que essa construção da fé pode ser inclusive a fé em si mesmo, sabe? Que eu tenho notado que é um bagulho muito presente nesse álbum. Ela tem muita fé, ela sempre teve muita fé em si, e ela traz isso como se fosse um dos pontos principais que fizeram ela chegar onde ela tá. Então, é importante a gente falar tudo isso aí que tu falou. Mas lembrar que existe também a autofé, né? Da pessoa ter fé em si mesma. E eu acho isso. Eu acho que ela traz bastante isso. Em praticamente todas as faixas. Menos nos love songs, né?
É muito interessante isso, mais uma vez, trazendo uma visão assim que eu não tinha me atentado. A gente às vezes se prende bastante à fé em religião, né, velho? Tipo, tá, é a fé numa religião. Mas a fé em si, ainda assim, é uma fé. Muitos ateus não acreditam numa divindade, mas têm fé em si próprio. Não dizendo que ela é ateia, entendam, gente, pelo amor de Deus. É, realmente é exaltando mesmo essa coisa da autofé. Quando a gente fala em fé ancestral, a gente sim pode também lembrar da fé em nós mesmos para vencer as coisas, para conseguir as coisas que a gente precisa. Isso é uma coisa que ela realmente traz com muita força, com muita veemência no disco dela, é a fé em si. Ela não traz a fé ancestral, que vem em contramão ao que. Uma fé religiosa, na verdade, uma fé ancestral religiosa, que vem em contramão ao que outros artistas lançaram esse ano, mas em compensação ela traz o lance da autofé, que é muito forte. E é muito importante, que conversa com a autoconfiança, com a autoestima, que é coisa que as pessoas negras são subtraídas a vida inteira, né? Muito legal.
É sobre isto?
E finalmente chegamos ao ponto final da nossa análise do disco Drica Barbosa, da rapper Drica Barbosa, que é as considerações finais, são as considerações finais. Só quero, para arrematar tudo isso, dizer para vocês ouvirem o disco. É um disco muito bom, é um disco muito gostoso de ouvir, e a gente precisa ouvir mulheres. Eu sou muito twitteira, tenho meu Twitter pessoal, tenho o Twitter do Caixa de Brita, que aí eu já não uso, e é responsabilidade da galera das redes sociais, mas enfim, eu sou muito twitteira de verdade. E tem uma coisa que a galera do rap tem feito no, nos últimos dias, já que a gente tá chegando no final do ano e tal, que é fazer a lista dos melhores álbuns de 2019. E é muito interessante como a gente só vê álbum de homem. É a galera citando o álbum do FBC, o álbum do Djonga, o álbum do Baco, o álbum do Amiri, do Emicida, mas eu não vi ninguém citar o álbum da Drica Barbosa. Isso se dá porque vocês não ouviram o disco ou porque vocês realmente não gostaram do disco. Acredito que é porque não ouviram o disco. Então vamos ouvir, pessoal, vamos ouvir o trabalho das mulheres. Não é porque é mulher que não sabe rimar, não é porque é mulher que não é bom, não é porque é mulher que não tem conteúdo. Muito pelo contrário. A gente tem muito conteúdo para mostrar. Elas têm muito conteúdo para mostrar. As meninas são muito boas, tem muita mulher boa na cena. Procurem as mulheres que fazem som na cidade de vocês. Procurem as mulheres que já estão chegando no mainstream, ouçam o disco Drica Barbosa. É um disco muito bom. E se vocês não se arrepiarem em pelo menos uma faixa, eu não sei, vocês não têm coração, vocês não têm sentimento, porque não é possível você ouvir Herança e você não sentir absolutamente nada ouvindo Herança. Você ouvir Rosas e você não sentir absolutamente nada ouvindo Rosas. Ou você ouvir Tentação e você não lembrar de uma bebê massa, de um bebê massa, enquanto ouve Tentação. Que é impossível você ouvir Tentação e não ficar. Quero relações. Nossa, meu Deus do céu. É isso. Ouçam o disco da Drica. É muito bom, é muito completo e é inovador. E é uma mulher preta cantando. Então ouçam as mulheres pretas. Elas têm muito a falar. Beleza? É nóis. Valeu.
Véi, com certeza, um dos melhores discos do ano, assim, sem dúvida. E merecia estar em todas as listas de melhores discos do ano. Sem votação, sabe? É Drica pra mim, véi, é com certeza uma das artistas mais fodas da música no país. Não só no quesito rap e hip hop. Ela consegue ser foda, sabe? Sendo comparada a qualquer outro artista de qualquer outro gênero musical. E esse rolê de ouvir artistas mulheres, pretas principalmente, é uma responsabilidade moral, véi, da gente. Quem consome rap tem uma responsabilidade moral de ouvir e consumir artistas pretos, periféricos, que vieram de baixo, tem muito a dizer. Tipo, esse conhecimento de Drica, esses versos dela não vão se esgotar nunca, velho. Ela vai arrumar outras formas de falar, mas não vão se esgotar nunca. E a gente precisa estar sensível para ouvir, para perceber e sentir. Acho que a gente precisa de sensibilidade para ouvir essas mulheres, para ouvir esses artistas. Mas, no geral, ouçam um álbum. Tá ligado? Ouçam um álbum várias vezes até se sentirem confrontados com os versos, e é isso.
E é isso, galerinha. Esse foi mais um episódio do Que Braba. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, Instagram e Twitter, @caixabrita, e E no Facebook, arroba Caixa de Brita. Procurem no Facebook Caixa de Brita. E sigam a gente, né, no Instagram e no Twitter, arroba Caixa Brita. Tem muita coisa vindo aí, muitos outros programas de futebol, de cultura pop, cultura nerd, enfim, para vocês consumirem. E tem muito mais que braba vindo aí, porque a gente não vai parar. Pode ter um atraso aqui, um atraso ali, mas a gente sempre vai estar tentando regularizar realmente nossos programas. E espero que vocês divulguem também. É muito importante para a gente a divulgação de vocês. Vocês façam com que nossos programas cheguem em outras pessoas. Que todo mundo ouça falar da gente, porque a gente quer viver disso, a gente ama fazer isso. E se vocês têm alguma dica, algum toque, algum tema que vocês querem ouvir a gente falando, algum disco, alguma série, alguma coisa que vocês querem ver a gente fazendo review, é só entrar em contato com a gente nas redes sociais, arroba Caixa Brita, que a gente vai fazer o melhor possível para atender vocês. Mas logo mais a gente tá voltando, daqui 15 dias, a gente deve estar tá voltando com mais um programa massa, falando sobre mais alguma coisa massa, que eu não sei o que vai ser, mas é isso. Ouçam a gente e é nós, estamos juntos. Uou!
Minha gente, foi muito massa a gente ter dedicado esse tempo aqui para falar de Drica, para falar de todas essas questões que a gente levantou. E como o Manu falou, acompanhe a gente aí nas redes sociais, interajam, sabe? Mandem opiniões aí sobre qualquer coisa, sobre rolês para a gente comentar aqui. E é isso. Valeu por terem chegado até aqui, tá ligado?
É nóis, tamo junto até semana que vem. Falou!
Beijo.